You're listening to ProCast. Yeah.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, sua dança semanal de rock progressivo. Meu nome é Ramsés e essa semana foi muito confusa para o mundo rock and roll.
Aqui é o Roy e eu entre bandas que já acabaram.
Pois é, Roy, pois é. Mas é confusa porque nós tivemos uma grande perda, duas grandes comemorações. A perda, claro, lógico, do dia, certo, Roy?
Amanhã de domingo, no último dia 16. Temos a ilustre figura de Ronnie James Dio, que está uma luta contra o câncer aí, né?
Quatro. Com certeza vai fazer uma grande falta pro mundo rock, pro mundo heavy metal. A gente vai fazer uma etapa de homenagem aqui para ele, dando um pouco do nosso espaço aí para algumas músicas desse grande mestre do rock and roll.
Iniciamos esse episódio com a grande música, né? Eu acho que é um dos maiores clássicos da história, um dos mais pulverizados deles, que é a Holy Diver.
Com certeza, Holy Diver é uma música sensacional, uma das melhores deles, sem dúvida nenhuma, eu gosto pra caramba, e não tem nada com mais força, nada com que melhor mostre o medo do que essa música, e com certeza a gente vai finalizar esse programa com Heaven and Hell, que é uma homenagem minha mesmo, uma música que eu gosto muito dele, e pra mim é a que ilustra a figura do dia no mundo rock and roll. É uma pena que tenha acontecido. E comemorações, porque o começo da semana, embora a gente tenha ficado triste com a notícia, tivemos que comemorar, muito bem comemorado ainda, o aniversário do baterista Bill Bruford. Esse mesmo que a gente está comentando aqui, e vai comentar ainda mais nesse cast, parte B do King Crimson. E também cumprimentar o grande Rick Wakeman, tecladista, fera, que a gente também já comentou e que a gente vai falar ainda mais quando a gente falar dos trabalhos solos e Yes, a banda que ele tocou e conquistou o espaço dele. Ambos fizeram 60 anos de idade e aí era com certa tristeza que a gente dá adeus ao grande ídolo do rock and roll, mas é grande alegria que tem que comemorar também esses 60 anos do Bill Bruford e do Rick Wakeman, dois grandes feras e grandes ícones nesse estilo de rock and roll. Certo, então, para não alongar o episódio, vamos agora para a dica de música. Oi, dê a sua.
Bom, sugestão da semana, vamos colocar umas bandas novas aí, que não tem ouvido essa semana. Eu vou sugerir uma banda que é muito conhecida em todo mundo, que acabou de lançar o CD. E, puta, né, é um CD ótimo, assim, tá muito além do que eu esperava. Então vamos colocar uma música do novo do Pain of Salvation, né? Lógico. E, obviamente, minha faixa favorita do álbum, que é a Sleeping Under the Stars.
Muito bem. Além dela, a gente vai ouvir a minha dica, que é uma banda brasileira de um CD só, olha só. Ela se chama Bacamarte, lançou um CD chamado Depois do Fim e é considerado internacionalmente um dos melhores discos de rock progressivo, ao lado de clássicos como Yes, Genesis e outras bandas do gênero. Foi uma banda que realmente só pelo CD já muito diferente do que a gente é acostumado a ver das bandas brasileiras, bem diferente. E é sensacional. A gente vai ouvir a música Último Encardecer. Depois comentem nos comentários, digam o que vocês acharam da banda e contribuam aí com outras bandas e mais informações. Ok? Chega de papo, então vamos para as músicas em seguida, direto para a parte B do episódio sobre a Infinity e a primeira banda de rock progressivo, King Crimson. Agora!
Sound of electric guitars. Wait, darling, wait You will soon be in bed with the stars. Wait, darling, wait, and don't worry, cause you will see sea monsters wash out surprisingly easily from leather back seats of expensive cars and soiled toilet seats in the bars. And why worry about emotional scars when tonight you'll be sleeping under the stars? Wash out surprisingly easily from leather back seats of expensive cars and soiled toilet seats in the bars. But why worry about emotional scars when tonight you'll be sleeping under the...
Atiram a lua.
vamos falar sobre a fase dos anos 80 do King Crimson.
A quarta formação.
É a quarta?
É a quarta formação.
Isso aí trocou tanto que eu até já perdi a conta. Mas enfim, ela durou muito pouco, na verdade, essa volta deles nos anos 80, que durou de 81 até 84, teve só 3 álbuns. Nessa época, depois da volta do Robert Fripp, da sua reclusão social, ele tinha uma outra influência, além de tudo que ele já tinha feito, só que dessa vez na parte lírica, né? Ele reformou a banda e tal, totalmente.
De novo. Decidiu que era hora de mudar, mandou todo mundo embora.
Exato. Na verdade, o retorno dele, ele ia ser sob o nome de King Crimson. Essa é uma nova banda que ele estava montando, ia se chamar Discipline, que inclusive é o nome do álbum.
Uau.
Do primeiro álbum que lançou em 1981.
Ainda bem que não mudaram o nome, né?
Não, ia ser muito estranho, né, pra gente chamar Discipline. E ele chamou o próprio Bill Bruford, o baixista Tony Levin, e ele queria chamar um outro guitarrista, que era o Adrian Belew. Inclusive foi o grande personagem do King Crimson a partir daí. Só que tinha um problema, que o Adrian Belew, ele era guitarrista também, e o Robert Fripp, ele nunca tinha tocado com duas guitarras. Isso deve ser meio estranho. Eu não ia pensar tentar ver o Black Sabbath com duas guitarras. Que pra mim não existe, sabe?
Ele sempre trazia os guitarristas e jogava pro baixo, né?
É, só que no caso já tinha um baixista.
Já tinha um baixista.
Nesse cara, ele foi então, acabou tendo que ficar duas guitarras junto com ele, na banda. Ele acabou trazendo uma nova diversidade pro som, que eles puderam explorar um novo jeito de tocar ao vivo. Nesse caso, nos anos 80, eles já tinham que fazer mais show. E o Robert Fripp, né, voltou da
crise, ó.
Da crise dele. Ele já tá aceitando mais fazer a turnê. Isso foi importante pra banda.
Ele insistiu na turnê, ele resolveu. Ele falou, não.
Ele resolveu, vamos fazer a turnê.
Mas dessa vez deu certo, né? Ele tinha que fazer um passe mesmo, né? Tirar os...
Ah, é, os cachorros lá no terreninho de Macumba. Ali, não. Perto do rio, ali. Essa nova banda continuou como King Crimson. E esse, o Adrian Belew, que era guitarrista e vocalista, ele veio do Talking Heads.
Olha só, rapaz.
Famosinha banda. Só que o Talking Heads tinha um problema. Ele era totalmente New Wave, né? Ele trouxe, como o Adrian tinha uma participação na composição, ele trouxe muito de New Wave. E a própria sonoridade do King Crimson nos anos 80 tem muito de New Wave e Beat, que a gente falou agora. Isso é um movimento, na verdade, um movimento literário e poético, né? Não é muito musical. São vários escritores e tal, tanto que o próximo álbum é baseado na vida desses autores. Eu não sei. É muita maluquice, na minha opinião.
Muita maluquice.
Ele baseia a música na obra dele. Então, acho que isso foi depois da crise existencial dele.
Ele meio que musicou.
É, ele lia os artigos e tal. Na verdade, isso daí é muito hippie, sabe? A influência dos hippies. Assim.
Os hippies que sobraram, né, cara?
Isso. Hippie acomodado. Ele não arranjou emprego, continua sendo hippie. Nesse CD, cara, Discipline, tem muita coisa. Inclusive um clássico deles, que é Elephant Style, música conhecida.
Muito boa essa música, hein?
Um outro clássico também que ele botou, que é uma música, título em japonês. Título de curiosidade aqui.
Título de Mateku Dasai. Que bonito, isso significa o quê?
Na verdade, é bonito o significado. Mas significa espere por mim.
Olha só. Como é que é em japonês de novo?
Mateku Dasai.
Que bonito.
Que bonito. Mateku Dasai, cara, separar em sílabas. Nessa parte também, liricamente falando, além da influência do Beat, que eles já estavam agregando do New Wave, ele trazia já assim, musiquinhas românticas. Eles já tinham tentado fazer, mas não tinha dado certo nos anos 70. É um álbum muito bom, pra você ouvir. Gostei mais do que todos, dos anos 80 pra frente. É muito bom. Ele tem poucas músicas e são músicas curtas. Isso que interessa. Ele mudou, não tem mais influência. Tem instrumental, lógico.
Tem ainda a influência.
Tem influência e tal, só que ele remodelou a banda de uma forma que parece uma outra mesmo. Até explica ele que ele chama outro nome, mas depois ele acabou jogando. King Crimson é a vida dele.
É a vida dele, com certeza. Achei totalmente diferente.
Totalmente.
E a letra também é totalmente diferente. Romântica, né?
Claro. Mas ainda assim era King Crimson, né? Você identifica a característica primordial da banda, tá ali, de alguma
muito
forma.
Muito progressivo na cabeça.
Ah, muita droga na cabeça. Nos anos 80, ele teve a capacidade de conseguir manter a mesma formação por 3 álbuns.
Ele sai em turnê em algum desses álbuns?
Em turnê dos 3 álbuns, com a mesma formação gravando no mesmo álbum.
É o passe, né? É o passe que ele fez.
Né, descarrego. É isso aí. Então, isso acho que animou muito ele. Isso acabou influenciando na própria música. Ele tava deixando fazer aquelas músicas soturnas, depressivas, que era uma característica do King Crimson nos anos 70, e começou a moldar ele com base no Beat, que eu já falei, que é muita influência também um pouco dos Beatles, que tocavam aquela música mais animada e tal. As coisas assim, trazia muito som.
Mas também o cara voltou da turnê, chegou em casa, olhou pra trás, viu que tava todo mundo ali ainda com ele. Pô, isso ali, cara, galera, faz 10, 15 anos que tá tentando fazer isso, não consegue?
Cara, ele gozou litros. Sério, isso foi um passo muito importante pra ele, tanto no lado musical, também no pessoal, né? Ele viu que, pô, agora tem uma banda. E era projeto
sucesso de vida dele, que era o King Crimson, que é a mesma formação que ele conseguiu manter nos três álbuns. Aí depois vem o álbum Beat, né, lançado em 1982. Ele já era totalmente influenciado pela geração Beat, que são aquelas obras de arte, de obras musicais, obras musicais, obras literárias. E isso, na música dele, toda animadinha e tal, ele conseguiu manter a formação. E é um álbum estranhíssimo, cara. É estranho se ouvir, sei lá, a maior música tem 6 minutos, tá? É esquisitíssimo. É uma música feliz. Isso não combina com isso aí.
Isso não tem a cara do Robert Fripp. Música feliz?
Ah, cara, é uma música feliz, sabe? Música de paladinha, pessoas dançando.
Os anos 80, cara, ele teve o poder de mudar todo mundo, cara. Os anos 80 foi muito transformador, cara. Bandas felizes e tal, né, cara?
Não, cara. O hard rock tava em alta. Tá certo que não teve muita influência do hard rock, tá? Era mais new wave mesmo, geração beat, sabe? Uma coisa que a gente não entende muito até.
É. Eu fico imaginando um IEIE no restaurante, sabe? Que é o Wave.
Cara. É uma coisa que sim. É muito esquisito, cara. Mas é legal, mas é esquisito.
É esquisito porque é King Crimson, você não espera uma coisa assim.
Exato, cara. E é legal, é interessantíssimo abordar várias coisas, só que é estranho pra caramba. Isso deve ter chocado muita gente. Ele abriu portas pra uma nova gama de fãs, só que fechou pra alguns. Quem era fã de King Crimson nos anos 70, tipo, viu, pô, retorno do King Crimson. Só que não era mesmo assim, cara. Ainda que tivesse ali a gema, não.
Qual o nome? O núcleo.
O núcleo da banda, se tivesse ali, não era a mesma coisa. Então, em 1984, foi lançado o terceiro e o último CD da banda.
De novo,
cara, não, foi mais um hiato, depois foi maior até. Eles ficaram parados até 1994.
Caramba.
Continuando na fase New Wave da banda, né, no caso, aí foi Discipline, o Beat, agora um álbum de 1984, que é o Tree of a Perfect Pair. Também é conhecido.
Muito bom nome. É, não, é conhecido porque nesse álbum tem um pouco daquela música lá de trás.
Exatamente. E ele dividiu o álbum em duas partes, o lado A e o lado B. Como foi o Salvation fez no Scarcity.
Legal.
O lado Wild é totalmente novo, new age, totalmente Talking Heads. E a segunda parte, ele foi totalmente composta pelo Robert Fripp. E era totalmente experimental, que era que tipo, ele entregou um álbum pro mercado que agradava tanto os fãs que eles adquiriram na década de 80 e agradava também os fãs que ele tinha desde a década de 70. Isso, cara, é uma jogada de marketing
inacreditável.
E mostrou que ele ainda conseguia fazer a música que ele queria.
Que ele só mudou a sonoridade
e mudou
no mercado mesmo, pela década.
Na verdade, por causa do Billy, que tava na banda dele, que era um cara que tava ali na composição. E no álbum Tree of a Perfect Pair tem a terceira parte, Lax Tong em Aspic 4.
Excelente, a música que ele voltou, né? E quem conhecia a banda nos anos 70 não sentiu falta.
Cara, pegou ali atrás do vinil aquela música, caralho!
Meu, tá aqui, né, cara? Quer dizer que ainda pode, né, cara?
Tipo, essa é a banda.
Essa é a banda.
Só que, mesmo com mantendo toda essa formação, ele tinha uma estabilidade, tava fazendo sucesso. Cara, o Tree of a Perfect Pair é um grande álbum pela divisão lá do A, lá do B, que ele lançou. Só que a banda parou de novo.
Qual foi o motivo, sabe?
Cara, não sei o motivo.
Ele desistiu. Ele ficou tão feliz que, pô, 3 álbuns seguidos com a mesma banda, vou parar, senão
cara,
vai dar problema.
Tá dando muito, tudo muito certo. Alguma coisa vai dar errado logo. Sei lá, não sei.
Alguém vai morrer, deixa eu parar com esse negócio.
Ele parou por 10 anos dessa vez, cara. Em 1994, cara, em 10 anos o mundo muda.
94, cara, já era outra coisa. 94, só pra a gente fazer uma comparação, King Crimson, Pink Floyd. 94 eles estavam lançando Division Bell, sem o Roger Waters, já tava a banda acabada.
Era só o Gilman.
Não, era o Gilman com. Na verdade era Pink Floyd mesmo, né? Mas é porque é música de estúdio e tal. Quer dizer, uma grande banda de coisa tinha acabado, já era, e nunca mais voltou. E eles voltaram nessa época, era muita loucura, cara.
Você tem uma ideia, em 94, cara, é o álbum, é o ano do Nevermind, do Nirvana.
Caraca, cara, o ápice do grunge, né, cara?
Cara, tanto inclusive o Kurt Cobain, ele cita um dos álbuns, eu não lembro qual agora, como seminal para o surgimento do grunge.
Olha o que é, cara, isso aí, meu, influenciou tudo.
Cara, ele é citado por Opeth, Dream Theater, Kurt Cobain e Peter Townshend. Cara, essa banda tem que ser importante de alguma forma.
Tem que ser importante, cara. De algum jeito, eles mudaram a face do rock.
Por mais, infelizmente, é subestimado, né? Ninguém conhece.
O artista que fica por trás da,
né?
Da cortina.
Em 1995, depois do hiato de 9, 10 anos deles, foi lançado o Track. Acho que é assim que fala.
Track.
Ou a Track. Track é meio feio.
Track é a bombinha?
Track é a bombinha. Festa junina pra criança. E nesse álbum, a maior curiosidade dele é que foi o primeiro solo de bateria gravado por ele. Uma música chamada Pibum.
Pibum!
Meio sugestivo.
Que bonito.
Tem 4 minutos de solo de bateria, cara. É uma loucura. Só
4 minutos de solo,
cara. E é no estúdio, sabe? Tá certo que a gente ouve Led Zeppelin e tem, sei lá, Moby Dick, que tem 20 minutos.
Exatamente.
Mas mesmo assim, né? Depois, nos anos 90, não existia mais isso. Instrumental.
Aonde surgiu isso, né, cara?
É.
Já era passado, né?
E nesse retorno, ele conseguiu agregar de novo, cara. Depois de 10 anos, o Adrian Belew ainda estava do lado dele como guitarrista e vocalista.
Inacreditável.
E além disso, ainda tava lá o Tony Levin no bar e o Bill Bruford na bateria.
Tava lá,
cara,
ainda.
O cara devia estar muito feliz.
Tava todo mundo, cara.
Pô, tava todo mundo. Ele conseguiu manter a mesma formação depois de 10 anos. Isso aí é cabo pra uma banda que teve muito problema de formação. Eu acho que foi aí que ele encontrou a estabilidade mesmo que uma banda precisa.
Aí que ele viu o que realmente dava certo, né, cara? No contato com as pessoas, né?
Talvez
ele
até...
Ele mais agradável até de viajar, né?
Oh,
agora com um aviãozinho e tal.
É,
tava até mais fácil.
Eu acho que o hiato que ele teve, né, entre a primeira separação e a segunda separação foi importantíssimo pra isso. Pra ele desenvolver a própria relação pessoal com os músicos. Pra que ele voltou, ele tinha uma outra visão e tal. Eu acho que, por mais que a banda tenha parado no seu ápice, eu acho que foi muito bom pra banda no sentido fora da música, né?
É, cara, ainda tem muita história, né, cara? Tem muita história e... A gente vai pôr uma música aí pra gente fechar esse segundo bloco.
Vamos pôr duas músicas. Uma
duas
na fase
beat.
Duas na fase beat.
Vamos pôr fase beat e IEE no restaurante, então?
IEE no restaurante.
Muito bem. Então a gente coloca uma música na fase beat, do álbum beat.
Vamos pôr Elephant Style.
Excelente música. Pra quem conhece, cara, excelente. Quem não conhece, vocês vão ficar malucos, cara.
É sobriamente,
com certeza. E a última,
pra representar mais a fase beat, que é a fase mais curiosa, vamos botar New and Jack in Me, a faixa que abre o álbum beat de 1982. E ela é totalmente animadinha.
Então vamos de King Crimson tocando na era beat.
Bicker. Ascension! Acclamation! Double talk! Double talk!
Muito bem, de novo, voltamos.
É inacreditável, né, cara? Fazer
essa felicidade.
Tô pulandinho
toda
aqui.
Estou com o cabelo alabitos internos. Tudo bem, agora o ano de 2000, né? Na verdade eles demoraram 5 anos pra lançar um outro álbum, já não era mais como nos anos 70. Até mesmo porque eles estavam excursionando e tal, estavam fazendo shows. Isso atrapalha, os caras já eram velhos, né?
É. Até, além da velhice, tinha a turnê, né, cara? A turnê, você tem que tomar cuidado quando você para a banda,
ah,
e tal.
Ah, sim. É um momento de tensão. O senhor Robert Fripp,
o
cara.
O Fripp deve gelar toda hora que ele sobe no avião. Né? Puta, a gente tem que descer como banda ainda, cara.
Na hora que ele chega na Inglaterra, no avião, ele olha pra trás, são todos os caras, eles ajoelham e beija o chão. Com certeza. Mas teve uma mudança de formação, mas lógico, nada muito grave assim, né? Quem saiu foi o
pra quem já perdeu a banda inteira duas vezes,
cara,
né, cara?
Ele conseguiu manter, e, na verdade ele trouxe dois caras agora, no Trey Gunn, ele toca War Guitar, que imagino que seja o baixo, né? Eu não sei, talvez seja, porque não tem nenhum baixista, nem nos créditos do CD.
Isso é verdade.
Ou o Robert Fripp tocou, porque ele não ensinou ninguém dessa vez, ou o Trey Gunn deve ter tocado baixo. E ele trouxe um baterista, que é o Pat Mastelotto, que também ficou na banda depois. E esses quatro caras, eles conseguiram, né, formar um núcleo de composição, apesar dos dois terem entrado agora, eles entraram com novas ideias também. E trouxeram muito do prog metal, cara, em 2000.
Começou a banda agora a ficar mais pesado.
Não, cara, não ficou pesado, ficou agressiva demais. A banda, ela deu uma guinada de som que é inacreditável. Os álbuns anteriores traziam um pouco de new wave ainda, traziam um pouco de rock progressivo um pouco mais soft, tinha umas plataformas de jazz e tal. Só que nesse álbum, os caras foram jogar o balde na cabeça da banheira. Isso foi inacreditável. O álbum é totalmente prog metal. E além, eles trouxeram, acho que pela primeira vez na história, o álbum com blues. O nome da música é Prozac Blues. Cara, é muito boa. Parece que tem um negro cantando. Sério, do jeito que o Adrian Dele fez a voz dele, ficou muito grave, assim. Aquela vozona do BB King, assim, sabe?
Nossa.
Cara, é animal essa música. Solo de guitarra dela, fantástico. E teve outras coisas. The Construction of Light, faixa de 5 minutos em duas partes, outro marco, são instrumentais. Não, instrumental é a primeira parte, a segunda parte tem vocal. É uma faixa muito da hora, porque ela é aquela que Dream Theater fazia na época. Eles eram garotos, cara. Sério, instrumento. Erotomania é uma música de criança, perto.
Nossa.
É muito bem feito. E são quatro caras tocando, entendeu?
Não precisa de mais ninguém, né,
não,
cara?
São quatro caras tocando instrumental. Parece uma jam mesmo, né? O Arnold Spaniel fazia algum tal. É só experimental, mas era muito bem feito. Eles gravaram isso. Tocavam ao vivo.
Nossa, tocar ao vivo isso, cara.
Cara, tocar ao vivo é uma coisa que você fez sem compor mesmo.
Só
é inacreditável. Eu não entendo isso.
É, né? Você tá lidando com os caras que tem, né, cara? Que nasceram pra isso, né?
Cara, as pessoas que nascem com dom e sem dom. The Construction of Light, ele lançou as três últimas partes do Lightstone em Aspen.
Exatamente, encerra aquele que começou em 73, acaba agora em 2000.
Não, são 27 anos
de uma música.
Um tempo razoável pra você compor uma música.
Uma história épica que durou 27 anos por três álbuns e mais várias mensagens.
E são três músicas nesse álbum de 2000, só que elas são parte de uma só, parte 4. É, meu, tipo, não faz o mesmo sentido, assim, cada uma tem 3 minutos e tal. Tudo bem, tem esse sentido. Em 2003, 3 anos depois só do The Construction of Light, eles lançaram The Power to Believe, que foi o resgate do King Crimson para sua raiz. Era progressivo, totalmente progressivo o álbum, tinha mais experimentalismo e tal. O próprio Pileu, né, que era o cara vindo do New Wave, ele abriu a sua mente para as ideias do Robert Fripp, mais até. Por mais que ele era um álbum muito pesado, porque também seguia um pouco a linha do Construction of Light, só que ele tinha mais ideias igual o jazz dos anos 70, isso foi muito legal.
E o Robert Fripp, então, de novo ele fez um álbum pra chamar aquele fã que conheceu eles, porque eles precisavam mostrar que ele ainda é o mesmo, né, que ele mudou o estilo sim, pra acompanhar os tempos, acompanhar o mercado, porque querendo ou não, ele é um cara consciente, ele
essa
sabe o que é.
Essa metamorfose do som dos caras com o tempo, cara, é muito admirável.
É.
Poucas bandas conseguem isso.
A gente tava falando no outro programa que o Scorpion se adequou bem às passagens da era.
Exato.
Né? E o que mais impressiona é que além deles passarem pelas eras da maneira que eles passaram, traduzindo exatamente onde eles estavam, a forma com que eles chamam os fãs antigos da década de 70 é inacreditável. Quer dizer, depois de 27, 30 anos, o cara tá fazendo um álbum que lembra 79.
Tem uma mesma sonoridade, assim, a raiz da banda. Não sei se vão jogar de marketing, eu acho improvável.
Não, eu acho que o Flip quer chamar, ele queria mostrar, né? Falar, ó, eu ainda sou o mesmo, eu não mudei, né?
Sou mesmo, sou um cara moderninho.
Sou, exatamente. É, sou um tiozinho moderninho.
Sou um tiozinho.
É Serginho Gross.
Não, cara, não vou colocar isso. Comparar essa câmera. Goiabinha.
Não, Goiabinha. Goiabinha global.
Power to Believe, infelizmente, foi o último álbum, né, até agora. Depois eles entraram no IAP, tá aí até hoje.
Mesmo no IAP, eles mudaram a formação, né?
Cara, fazer o quê? É o karma da banda.
Mesmo quando eles estão parados, cara. Na verdade, o Tony Levine voltou. O cara tá lá descansando, e sabe o telefonema, ó, sai da banda.
Eu saí da banda, ele liga pro outro. Aí, cara, o Levin tá afim de voltar na banda, só que ela não tá nativa.
Como assim? Eu volto quando eu ensaio, ah, cara. Vamos marcar o ensaio.
Vamos marcar o ensaio.
Cara, não faz nenhum sentido, cara.
Cara, não sei. Eu acho que eles não tocaram ao vivo, mas o cara voltou, não tô entendendo. Não tá entrando na minha cabeça. Tony Levin tava fora há quanto tempo, cara? O cara voltou pra uma banda que não tá nativa.
Não tá nativa, cara. O cara não pode tocar em nenhuma banda porque tá comprometido com uma banda que tá parada.
Esses caras são demais.
O Tony Levin voltou pra fazer nada, né, cara? Pra guardar o baixo no estúdio.
Tá, on hold a banda.
Tá em on hold. O Gavin Harrison entrou na primeira percussão, enquanto o Pat Mastodonte ainda continua na bateria. O Trey Gunn foi o cara que saiu.
Porque a gente não sabia o que ele fazia exatamente.
Acho que nem ele, né, cara? O cara...
Acho que ele estourou duas cordas na guitarra, ele tocava lá quatro cordas, olha, tipo um baixista pra ver.
Aí não tinha o que fazer, resolveu ir embora. E então, agora, de novo um hiato, talvez eles voltem, talvez não.
Eles são bem velhos, né, cara? O Robert Fripp já tá...
Já tá bem cabeça mesmo, um pouco, né? Quase, né?
Ele é um pouco mais novo e tal, essa figura.
A figura,
é. O cara é uma figura, mano.
Careca na cabeça.
Ele é um careca cabeludo, ele tem 2 graus de periculosidade no ser humano. Cara, é admirável, né?
Grau de periculosidade.
Se ele tivesse barba, bigode e monocelha,
aí seria
o cara mais perigoso do mundo.
Não, isso é um inferno na Terra, né, cara? Seria um verdadeiro Beelzebub, né,
Beelzebub.
Cara? Muito bem. Pra finalizar, a gente falou muita loucura.
Cara, a história deles
é muito grande.
São poucos álbuns, a gente achou que ia ficar uma coisa mais compacta.
É, mas tá muito grande. Tem muita coisa pra falar ainda, a gente vai ter que voltar a falar de King Crimson de novo. Quem sabe analisando os álbuns mais com calma.
Sim, eu fiz um post sobre as capas dos álbuns dele, que é uma coluna que eu vou manter ali.
Vamos ter uma coluna de capas agora. E vocês vão poder acompanhar, vocês assinem o nosso RSS, assinem o nosso feed, acompanhem aí as notícias que vão surgir no site, as análises, e contribuam também com as suas opiniões, vão aí estar aberto ali para comentar, então é para todo mundo ali conhecer e participar mesmo. A gente vai colocar uma música.
Uma ou duas, né? Eu só mencionei duas aqui.
Muito bem, quais são as duas músicas?
Primeiro, quero botar aquele blues, Prozac
Blues,
muito bom, do álbum Construction of Light. E do The Power to Believe, cara, eu quero pôr o single dele, tem um nome muito bacana.
É japonês também?
Não, é uma frase bem grande, mas ela exprime o que é o Robert Fripp, na minha opinião. Que é Happy with What You Have to Be Happy with.
Olha que bonita.
É uma bonita. É tipo, feliz com o que você tem que ser feliz.
Quer dizer, a banda, né, cara? Ele só tá bem na banda.
É um exemplo de superação.
Excelente. Vamos ouvir as duas músicas fantásticas.
Esses dois álbuns
do King Crimson.
Dog.
Excelente, galera. King Crimson pra vocês. A gente vai terminando aqui o broadcast dessa semana. Pedindo, claro, que vocês comentem. Obrigado a todos que comentaram no episódio anterior, que mandaram e-mail.
Mandem mais e-mails, sugestões. A gente precisa de muita sugestão.
Sugestões. A gente quer montar um programa legal pra todo mundo mesmo. Bandas aí, de novo, reforçando. Mandem esse material pra gente. Se vocês quiserem aí divulgar em vários meios, né? Pra semana que vem, se alguém já tiver alguma banda na agulha aí pra mandar pra gente, mande o material que a gente coloca na primeira sessão. A gente abriu um tópico na comunidade do Rock Progressivo, a maior, curte galera, a mais seguida. A gente tá publicando lá também. Se alguém quiser criar uma comunidade nossa, dentro do Orkut, tá aberto aí também.
Eu pensei em ser um ápice de egocentrismo e criar um perfil em uma comunidade
pra gente. Não,
mas vai. Isso não tem graça, tem que ter algum fã.
Exatamente. É muito mais legal.
Tem algum fã, mas tudo bem.
Dá muito mais moral pra gente.
É, exatamente.
Não deixem de passar no nosso site. Nós temos também nosso canal no Miviu, que é onde a gente está hospedando nosso podcast. É só clicar, entra no progcast.wordpress.com e clique lá, a gente tem o link também. Escutem o programa, comentem, passem para frente, vizinhos, amigos, inimigos, transeuntes.
Transeuntes principalmente.
Principalmente, tá passando.
Ouça aí.
Conheço com o cara, com certeza. Passa pro cara. Assinem nosso feed de notícias do blog. O blog agora vai começar a se alimentar com notícias sobre eventos de prog rock, lançamentos de prog rock, análises de capas, análises de banda que a gente vai fazer. Na nossa opinião, não é nenhuma opinião profissional, é só os nossos gostos.
Eu sou profissional.
Não, brincando. O cara é crítico. She saved my life in a manner of speaking. When she gave me back the power to believe. The club.